Processo ERSP 1.886.929 SP, PREA. MIM. Luiz Felipe Salomão, segunda sessão, por maioria, julgado em 8 de junho de 2022. Ramo do Direito: Direito Civil, Direito Constitucional, Direito do Consumidor. Tema: Agência Nacional de Saúde Suplementar. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Taxatividade: Operadora de plano ou seguro de saúde. Tratamento não constante do rol da ANS. Não obrigatoriedade. Admissão em hipóteses excepcionais e restritas. Destaque: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol. 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que, e, não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar. 2. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. 3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais, como Conitec e Natruz, e estrangeiros, e, 4, seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com ENS ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Informações do inteiro teor. É notória a existência de posicionamentos antagônicos entre as duas turmas integrantes da segunda sessão, enquanto a terceira turma reafirmou ser o rol de procedimentos em saúde, previsto em lei e editado pela ANS, de caráter meramente exemplificativo, caso ora analisado em julgamento. A quarta turma, a partir do julgado apontado como paradigma, RESP 1.733.013/PR, relator ministro Luiz Felipe Salomão de minha relatoria, julgado em 10 de dezembro de 2019, desde 20 de fevereiro de 2020, após acurado exame do tema com participação de diversos MIT que URI, passou a reconhecer o rol como taxativo, salvo situações excepcionais em que, após devida instrução processual, o juízo imponha determinada cobertura que se apure e ser efetivamente imprescindível a garantir a saúde do beneficiário. Com efeito, resguardado o núcleo essencial do direito fundamental, no tocante à saúde suplementar, são, sobretudo, a Lei N 965-61998, a Lei N 996-12000 e os atos regulamentares infralegais da ANS e do Conselho de Saúde Suplementar, expressamente prestigiados por disposições legais infraconstitucionais, que, representando inequivocamente forte intervenção estatal na relação contratual de direito privado, planos e seguros de saúde, conferem densidade normativa ao direito constitucional à saúde. Cabe menção também ao art. 35G da Lei N.965.619.888, incluído pela MPN 2.177-44/2001, o qual estabelece que as disposições do CDC se aplicam subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos a que se referem o inciso I e o parágrafo 1º do art. 1º da mesma lei. Nos termos do art. 1º da Lei N.965.619.988, os planos privados de assistência à saúde consistem em prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Destarte, ANS, por clara opção do legislador, extrai-se do art. 10, 4º, da Lei N.965.6/98, C/seu art. 4º, 3ª, da Lei N.99.612.000, que é atribuição desse órgão elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. A vigente medida provisória N.1067, de 2 de setembro de 2021, altera o art. 10º da Lei N.965.619.988 para, uma vez mais, explicitar que a amplitude da cobertura legal no âmbito da saúde suplementar será estabelecida em norma editada pela ANS, ROL, e sua atualização a cada 120 dias. É importante salientar que, deixando nítido que não há o dever de fornecer toda e quaisquer cobertura vindicada pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas ANS, a já mencionada medida provisória N.1067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10d, 3º, e 2ª e 3ª, na Lei N.965.619.988. Por um lado, não se pode deixar de observar que o rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, em preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do rol mínimo e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. Lamentavelmente, salvo os planos de saúde coletivo empresariais, subvencionados pelo próprio empregador, em regra, os planos de saúde, hoje em dia, são acessíveis apenas às classes média-alta e alta da população. Por outro lado, esse entendimento de que o rol, ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores, é meramente exemplificativo, malgrado, a toda evidência, seja ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas, tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado. A submissão ao rol da ANS, a toda evidência, não privilegia nenhuma das partes da relação contratual, pois é solução concebida e estabelecida pelo próprio legislador para a harmonização da relação contratual. É importante pontuar que não cabe ao judiciário se substituir ao legislador, violando a tripartição de poderes e suprimindo a atribuição legal da ANS ou mesmo efetuando juízos morais e éticos, não competindo ao magistrado a imposição dos próprios valores de modo a submeter o jurisdicionado a amplo subjetivismo. Observa-se que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem levar em conta o artigo 4º daquele diploma, que contém uma espécie de lente através da qual devem ser examinados os demais dispositivos, notadamente por estabelecer os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo e os princípios que devem ser respeitados, entre os quais se destacam, no que interessa ao caso concreto, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Na verdade, o contrato de assistência à saúde põe em confronto dois valores antagônicos. De um lado, a operação econômica, cujo equilíbrio deve ser preservado como meio de assegurar a utilidade do contrato, a assistência prometida. De outro lado, o interesse material do consumidor na preservação da sua saúde. Nesse rumo, é digno de registro que a uníssona doutrina especializada e a majoritária consumerista alertam para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar, realçando que uma das grandes dificuldades em relação ao contrato de seguro e planos de assistência à saúde diz respeito à manutenção do equilíbrio das prestações no tempo. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios, na linha de que os estudos sobre contratos relacionais no Brasil vêm desenvolvendo, dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso terá de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto na identificação de deveres específicos ao fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. Conclui-se que, se fosse o rol da ANS meramente exemplificativo, desvirtuar-se-ia sua função principal, não se podendo definir o preço da cobertura diante de lista de procedimentos indefinida ou flexível. O prejuízo para o consumidor seria inevitável, já que, caso desrespeitada a regulação incidente, de duas uma, ou sobrecarregam-se os usuários com o consequente repasse dos custos ao preço final do serviço, impedindo maior acesso da população, sobretudo os mais vulneráveis economicamente, ao sistema de saúde suplementar, ou inviabiliza-se a atividade econômica desenvolvida pelas operadoras e seguradoras. Logo, propõe-se, para a matéria controvertida sob exame, os seguintes critérios. 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol. 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que, e, não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar. 2. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. 3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais, como CONITEC e NATRUES, e estrangeiros. E 4. Seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com ENTs ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.